Com muito amor e carinho, saúdo a família que Jesus me deu com a gloriosa paz do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Aleluia. Antes de lermos a palavra, pode aumentar um pouquinho, Lucas, o retorno? Antes de lermos a palavra, eu quero agradecer de todo o meu coração as felicitações de todos vocês aqui, viu? Recebi o carinho de muitas pessoas daqui da igreja. Eu quero agradecer a todos que escreveram lá, a todos que parabenizaram esse servo de Deus aqui. Muito obrigado pelo amor de vocês, pelo carinho de vocês. Nós estamos numa empreitada muito grande. Aprenda uma coisa: quando Deus for usar a sua vida para uma obra específica, uma obra que Ele vai levantar você para isso, Deus vai fazer declinar sobre você uma carga muito grande, mas muito grande mesmo. Você vai pensar até que você não vai suportar, mas lá no fundo você vai escutar o Espírito Santo dizendo: tudo isso é para que o meu nome seja glorificado. Então Deus prepara homens, Ele faz as pessoas se envergarem num nível que nunca chegaram, para suportarem coisas que só Deus faz um homem suportar. Então eu quero agradecer o carinho de vocês. Dia do meu aniversário foi dia 28, eu recebi muitas mesmos felicitações, e eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. E no sábado o negócio continua. No sábado eu vou ter o privilégio de comer um pedacinho de bolo lá com vocês. Será uma honra ter vocês lá junto comigo, em nome de Jesus, tá bom? O pastor presidente disse-me que estará conosco, está tudo programado para isso. Amados, hoje eu não vou falar sobre missões, o elemento humano e as missões. Eu vou te explicar por quê. Porque para você fazer uma palestra, para você trazer uma palavra daquela, você tem que passar pelo menos umas 7 horas estudando, orando, buscando ao Senhor. Não que hoje o que você vai ouvir não tenha a mesma dedicação, mas é um estudo específico, e você mergulha em assuntos que você precisa se aprofundar, e você tem que estar desconectado de tudo para se conectar só naquilo. Então, como eu cheguei hoje, era 14 horas em casa, mal deu para tomar um banho e sair correndo para o culto da tarde. Depois acabou aqui, fui para a construção, então eu estou nessa correria. Eu quero te convidar hoje para a gente meditar num outro texto. Nós vamos falar sobre a restauração de Deus. Para tanto, eu te convido para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo de número 7. Quero agradecer aqui ao pastor Mateus, presbítero Pedro, presbítero Robert, os obreiros que estão aqui comigo hoje, os que estão nos ajudando aos domingos aqui nesta linda obra, em nome de Jesus, tá bom? Quando eu venho para cá, irmãos, não dá vontade de mais sair, não. Dá vontade de a gente ficar aqui com vocês. É isso que dá, e chega a doer na alma. É uma dor muito profunda, é uma dor que eu não desejo para ninguém, não. É uma dor que dói, mas que dói assim, não dói na pele, não dói no osso. Dói no coração, na alma, no espírito mesmo. Então quando eu estou aqui, eu estou feliz, e daqui a pouco a gente vai estar comemorando mais esse aniversário ali. Vai estar todo mundo junto como uma grande família, e eu não sei como é que eu vou passar esse aniversário. Sério mesmo, não sei como que a gente vai passar esse aniversário. Vai ser interessante. Marcos capítulo 7, versículo 24 diz-nos assim: a mulher cananeia, e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse. Diga comigo: queria que ninguém o soubesse. Amém. Mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, diga comigo, porque uma mulher, amém, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi. Diga comigo: ouvindo falar dele, foi. E lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Sirofinícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondendo, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Quem pode dizer amém por essa palavra? Amados, essa palavra ela mexe muito com a gente, e eu quero te explicar algumas coisas hoje sobre isso aqui. Todos nós que somos cristãos já sabemos que Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Não existe nada que Deus não possa realizar. Não existe absolutamente nada que Deus não possa realizar. Por quê? Porque Ele é todo-poderoso. E nós, como os seus filhos, nós sabemos que em Deus incide todas as coisas. Todas as coisas estão em Deus. Todas as coisas convergem em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 11, lá no versículo 36, quando ele chega no 36, ele diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Por que que Paulo fala isso? Porque todas as coisas convergem, incide-se em Deus, estão em Deus, pertence a Ele. E Deus, queridos, Ele faz residir em si. Deus, Ele faz nele mesmo residir em si todo o poder. Tudo aquilo que você entende como poder está em Deus. Deus tem todo o poder. E com isso nós aprendemos a dizer assim com convicção: Deus pode todas as coisas. Quem diz amém por isso? Deus pode todas as coisas. Mas hoje eu quero falar de algumas coisas, que existem coisas que Deus não pode. Existem coisas que Deus não pode. E eu vou te mostrar algumas delas. Por exemplo, nesse texto que nós lemos dessa mulher, existem três coisas que Deus não pode. Pastor, o que o senhor está dizendo? Vem comigo nessa reflexão. Vamos molhar a nossa alma e o nosso espírito em pensar como Deus age e algumas coisas que Deus não pode. Por exemplo, no texto que você leu comigo, existem três coisas que Deus não pode. Por quê? Porque esta mulher apaixonada aqui, ela derrota Deus. E ela vai derrotar Deus em algumas áreas. E eu quero mostrar isso para você aprender alguma coisa nesse curso de ensino, de uma maneira que vai ficar na sua mente para sempre. Essa mulher aqui, ela vai a Deus com as suas carências, ela vai a Deus com as suas necessidades, ela expressa a sua dor, ela impinge sobre Deus os seus desejos, ela enfrenta Deus cara a cara e ela vence Deus. Mas como assim, pastor? Escute bem isso. Veja, Jesus, queridos, tinha outros planos. Jesus tinha outros planos. O plano de Jesus não era para grego, não era para sirofinício, não era para esse negócio de gentil. O plano dele era um só: eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, o plano de Deus era cuidar de Israel. Olha que interessante, essa mulher aqui, queridos, ela entra nos planos de Jesus sem Jesus desejar que ela entrasse. Jesus aqui é surpreendido. A mulher, que era grega, pagã, enfiou os projetos dela na agenda de Deus. Eu quero falar para você que isso não mudou. Quando Deus olha a sinceridade e retidão de um coração quebrantado, ainda que não era tempo, Ele abre o espaço para te abençoar. Eu acho que alguém já está começando a entender o que eu estou querendo dizer com essa mensagem. Olha que interessante. Jesus tinha outros projetos, mas essa mulher, ela faz o projeto dela prevalecer na vida de Jesus, naquele momento que Jesus não queria olhar para ela. Ela enfia o projeto dela lá, aí ela volta para casa como uma guerreira vitoriosa, e eu vejo Jesus atrás, totalmente feliz e derrotado. Ela me venceu. Quem pode glorificar Deus por isso? Mas o que o senhor está querendo nos mostrar? Jesus está atrás, olhando uma mulher que conseguiu entrar na agenda dele fora da hora. Esse Deus que é todo poderoso, agora está alegremente vencido, olhando uma guerreira que sai vitoriosa para encontrar sua filha livre do demônio. Quem pode adorar o Senhor por isso? Esse Deus que teve a sua agenda divina alvoroçada, ela entrou com os projetos dela, não quis nem saber do projeto de Jesus. Falando, eu não quero saber se o senhor veio para Israel, eu quero saber que eu preciso pôr o meu projeto aí, porque eu sei que só o senhor pode resolver esse problema. Aleluia! E essa mulher faz isso, a agenda de Deus é mudada, os seus projetos são desfeitos pela invasão guerreira de uma mulher obstinada. Essa mulher que me deixa encantado de saber que um coração pode fazer Deus mudar os projetos dele apenas para abençoar um ser humano. Quem pode adorar o Senhor? E Deus hoje, queridos, Ele nos dá, está aqui nos dando esta palavra, nos trazendo essa palavra. Por quê? Porque Ele sabe que há entre nós aqui um monte de gente precisando aprender a lutar com Deus e deixar Deus contentemente derrotado. Como assim, pastor? Vem comigo, olha só. Quais são as vitórias que essa mulher consegue nesse confronto com Deus? Quais são as vitórias que ela conquista de Deus? Quais são essas vitórias? Primeira delas, Deus luta com ela em três áreas da vida e Deus perde. Nessas três áreas que eu vou te falar, esse coração quebrantado venceu o coração de Deus, mudou os projetos de Deus. Olha só, essa mulher aqui, ela vence Deus em primeiro lugar. Ela luta com Deus no esconde-esconde da alma. Aprenda isso aqui hoje. Você já brincou de polícia e ladrão? Você já brincou quando era pequeno? Eu também brincava. Eu sempre queria ser polícia. Hoje os meninos estão tudo querendo ser ladrão, porque os ladrões estão melhor equipados do que a polícia. Não, eu não quero. Vamos brincar de polícia e ladrão? Vamos. Eu não quero ser polícia, porque a polícia tem uma armazinha assim. Os ladrões têm umas armas maiores. É brincadeira, mas é isso que acontece. Há uma inversão de valores hoje. Agora, por que que eu estou dizendo isso aqui? Olha o que está dizendo no versículo 24. Queria que ninguém o soubesse. Jesus estava querendo brincar de esconde-esconde, mas essa mulher venceu Jesus no esconde-esconde da alma. Queria que ninguém o soubesse. E ela soube que Jesus estava lá. Ela soube. Você sabe que Ele está aqui, então aproveita e glorifica o nome dEle. Apresente a Ele o seu projeto como essa mulher. Seja apaixonado por Deus como essa mulher foi. Essa mulher entrou na agenda de Deus, não permitiu que Ele dissesse não para ela, não aceitou o não de Deus, correu para cima de Jesus e ganhou. Veja, Jesus queria um pouco de tranquilidade. Jesus, Ele queria ficar num lugar assim mais sossegado, passar despercebido. Mas o final do versículo diz o quê? Não pôde, não pôde, olha que lindo. E a razão aparece no versículo 25, porque havia uma mulher. Jesus disse, gente, eu preciso de tranquilidade, eu preciso ficar um pouco em paz, eu preciso ficar um pouco sozinho, mas essa mulher, olha o versículo 25, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi até ele e lançou-se aos seus pés. Aleluia! Quem está entendendo o que hoje Deus está falando para mim e para você aqui? O que é extraordinário aqui, queridos? Por que que é extraordinário isso aqui? Porque aqui, entre nós, há muita gente que vive esta situação. Há muita gente entre nós vivendo exatamente essa situação, de olharem para Deus e perceber que parece que Deus está escondido. Não consegue ver Deus. Essa mulher nunca participou de um culto, nunca foi numa ceia, nunca esteve junto com Jesus. E a primeira vez que ela sabe que Ele está lá, ela vai, ela invade a agenda dEle e diz: eu preciso que o Senhor cuide do meu projeto, eu sei que o Senhor não veio para mim agora, mas eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu tenho uma filha, e se eu tenho uma filha, ela precisa do Senhor, e se ela precisa do Senhor, manda agora a sua palavra. Oh, glórias a Deus. Isso aqui é extraordinário. Por quê? Às vezes você não está vendo Jesus. Você pensa que Ele está... Quantas vezes eu já não vivi isso? Parece que Deus está distante da gente. Nós precisamos vencer Deus no esconde-esconde da nossa alma. Ele está aqui dentro, Ele habita aqui dentro, Ele mora aqui dentro, Ele incide aqui dentro, Ele vive aqui dentro. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Gente que não consegue achar Deus. Não sabe como achá-lo, como encontrá-lo, como ter acesso a Ele, como se conectar com Ele. Mas olha que interessante. O versículo 25 diz assim, ó: ouvindo falar dele, foi. Ouviu falar de Jesus e foi. A pergunta é: há quanto tempo você ouve falar de Jesus? Tem gente aqui que ouve falar de Jesus apenas alguns meses, novos convertidos. Tem alguns que há alguns anos. Tem alguns que há algumas décadas. Tem alguns que até século. Século não, mas... Século não, né? Não, mas eu tinha um homem aqui, como que era o nome dele? Ele veio aqui nessa igreja com 105 anos. Um senhor de cor que morava ali no Vila Santana. Como era o nome dele? Eu trouxe ele aqui, ele veio aqui com 105 anos. Era um século ouvindo falar de Jesus. Divino, divino. Olha, com esse nome, né? Tinha que viver muito. Ele subiu aqui, sentou lá no último banquinho ali. Fui lá buscar ele na casa dele. Me lembro nitidamente disso. Foi logo no começo, quando eu vim para cá. E ele tinha 105 anos, aquele homem. Então tem gente que já viveu décadas ouvindo falar de Jesus. Mas escute isso: Jesus sabe que você ouviu falar dele, mas o que ele mais quer saber é: quando é que você vai se entregar totalmente a ele? Quando é que você vai querer vencer Jesus como essa mulher venceu? Como essa mulher fez, ela se lançou em cima dele, não deixou ele partir sem receber a bênção dela. Oh, glórias a Jesus, aleluia. Agora olha só, ele quer que você confie nele, que você se entregue a ele, que você vença ele no esconderijo da sua alma, que você saiba que ele está aí, que ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai deixar você. Então, em primeiro lugar, essa mulher vence Jesus no esconde-esconde da alma. Jesus queria passar desapercebido e diz a palavra: não pôde. Por quê? Porque ela soube e foi até ele. Você sabe que ele está aqui, você pode glorificar o nome do Senhor. Segundo lugar, Deus perdeu no planejamento estratégico para essa mulher. Você já viu alguém vencer Deus? Essa mulher venceu Deus no planejamento estratégico. Como assim, pastor? Escute, não posso fazer nada por tua filha agora. Por quê? Porque eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 24. Ele estava dizendo: por enquanto o meu trabalho é dentro da fronteira de Israel. Por enquanto o meu trabalho é com os judeus. Este é o meu planejamento, esse é o meu projeto, essa é a minha exclusividade, esta é a gente que eu vou me dedicar agora. Era isso que ele estava dizendo para ela. E ainda vai mais longe, essa coisa de grego, gentil, sirofinício, pagão, ainda não é a hora. O meu projeto tem fronteira, o meu projeto tem definição. Mas quando chega no versículo 27, olha o que, que diz lá: não convém. Ele olha para ela e responde duramente. Ela vai até ele, ela corre até ele, ela chega nele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela invade a agenda de Deus. Os discípulos não aguentam aquela mulher. Os discípulos vão a Jesus e dizem: atende essa mulher, porque ela vem atrás da gente gritando. Vai, atende essa mulher, porque a gente não aguenta mais ela. Irmão, como Deus ama ser importunado por aqueles que confiam nele, por aqueles que não desistem. Essa mulher não desistiu. Essa mulher foi até o final. Por que que você está pensando em parar? Não é hora de parar. É hora de pegar as mãos no arado. É hora de ficar firme. É hora de confiar em Deus. Ele está para buscar a nossa igreja, a sua igreja. Ele está para buscar o seu povo. E nós não podemos pensar em parar. Aleluia. Olha que interessante. No versículo de número 27, ele vai dar uma resposta para ela, que se fosse eu e você, a gente ia parar murchinho no caminho e deixar Jesus seguir sozinho. Ele olhou para ela e disse: não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas essa mulher, ela diz assim: eu entendo que o Senhor não veio para a gente como eu. Eu entendo que o Senhor não veio para a gente como é a minha raça. Sirofinícia, grega, gentílica, o Senhor não veio para a gente agora, eu sei de tudo isso. Mas ela diz: mas os cachorrinhos também comem debaixo da mesa as migalhas do seu dono. Em outras palavras, mesmo com todo o projeto que o Senhor tem com Israel, tudo o que eu te peço é um minuto da tua atenção. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor. Talvez o que você precise é só isso. É entender que Deus está disposto a parar tudo para te atender quando Ele ver o seu coração totalmente quebrantado diante da presença dEle. Tem pessoas aqui comigo que estão vivendo esse momento de não saber o que fazer, de estar totalmente fora do ambiente, de estar totalmente perdido. Meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? E Deus está dizendo: faça como essa mulher. Creia no meu nome, creia no meu poder, creia na minha palavra, creia no meu sangue, creia no meu sacrifício por você, e eu tudo farei para te abençoar. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Olha que lindo, queridos, que eu quero te mostrar. Aí, a agenda divina é revolucionada. O planejamento estratégico que dizia: vou confinar-me a Israel nesses 3 anos, é fantasticamente violentado, violado. Ela entra na agenda de Deus e faz Deus atender os gentios. Oh, glória a Jesus. Escute isso. Isto aqui, pela intervenção perturbadora de uma mulher que revoluciona o coração de um Deus todo-poderoso. Queridos, o nosso Deus é isso que Ele espera de mim e de você. Que mesmo que tudo esteja contra você, você continue confiando nele. Esta mulher, ela força Deus para fora de um projeto. Ela tirou Deus de um projeto dele. Ah, eu acho que você não consegue entender isso. Eu e vocês sabemos que os planos de Deus são soberanos. E até as mudanças estão em seus planos. Até as mudanças que acontecem conosco estão nos planos dele. Mas aqui, nesta horizontal, nesta passagem, esta mulher obstinada mudou os planos de Deus. Mudou os planos de Deus. Ela conseguiu entrar lá. Por quê? Porque ela não acreditou naquela coisa de: o que tem que ser, será. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ela não acreditou nisso. Não acredite que você nasceu para sofrer, porque Deus não criou seus filhos para sofrimento. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus, irmãos, está aqui para nos abençoar e nos ajudar. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Ela não acreditou nessa síndrome de Gabriela. Olha só, Ela disse: a minha filha não nasceu para ser possessa. Eu vou aonde for, mas ela vai receber a libertação. E só tinha um lugar para ela ir. Era nos pés de Jesus Cristo. Então hoje o único lugar que nós temos para entrar é nos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Quem pode adorar o Senhor? Aleluia. Ela não acreditou no determinismo, sabe? Essa coisa de, não, vai ser sempre assim, não, não, não há nenhum determinismo que, sendo maligno, não saia em nome de Jesus. Aquela mulher recebeu a maior dádiva dela. Por quê? Porque uma coisa é você ver alguém endemoniado, outra coisa é você ver um filho, uma filha, nessa situação. E essa mulher não aceitou isso. Eu não fiz filho, eu não trouxe, eu não recebi heranças do Senhor para eles serem como eles são. Eu vou mudar esse quadro. O que Deus está nos dizendo é: se Ele alterou o seu projeto para abençoar esta mulher, Ele está disposto a alterar os seus planos para chegar antes, lá na sua casa. Você está aqui, Ele está trabalhando lá. Você está aqui, Ele está lá no teu trabalho. Você está aqui, Ele está lá no hospital visitando o teu parente. Ele está mexendo no coração daqueles que ainda precisam ser salvos. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Ele tá, você está aqui, Ele está lá no seu lar. Ele está na sua família, Ele está no seu trabalho. Enquanto nós estamos aqui, Ele está trabalhando nas nossas finanças, está trabalhando nos nossos negócios, está trabalhando na nossa saúde, no nosso emocional, no nosso psicológico, no nosso espiritual. Então aproveita isso aqui hoje e glorifica o nome dEle. Entra na agenda de Deus hoje, coloca a tua proposta. Senhor, eu não sou, eu não posso, eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Quem pode adorar o Senhor? Terceiro lugar, olha só, Deus perdeu para esta mulher no jogo dos versos. O que é o jogo do verso? Você sabe o que significava isso aqui, ó? É, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? É a mesma coisa que você dizer hoje: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Era um adágio popular da época. Era um adágio popular que existia na época. Então essa mulher agora vai chegar diante de Deus e vai vencer Jesus no verso, nos repentes da vida. Olha que lindo isso aqui. Não é bom tomar o pão dos filhos. Quando Jesus diz para ela isso, olha o que que ele... Ela olha e de fato isso aqui era um adágio. Ela escuta ele falando o adágio, mas a mulher sabia tudo sobre adágio, sobre verso. Quando Jesus falou: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela emendou: é, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Jesus não aguentou, irmãos. Jesus se rendeu e disse: tu és vitoriosa. Esse Deus tremendamente derrotado, porque um coração quebrantado conseguiu vencê-lo mais uma vez. E aproveita que o seu coração também está assim e adore Ele hoje aqui. Jesus é chocado por esse verso. E sabe o que é lindo? É porque essa mesma passagem lá em Mateus, que nós lemos em Marcos, mas lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 28, quando ela fala isso para Jesus: é, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa do seu Senhor, Jesus... É a única mulher que arrancou um suspiro de Jesus. Porque Jesus diz lá em Mateus 15, 28: ó, mulher, ô, querido, Deus está esperando que nós arranquemos dele um suspiro. Ó, filho, ó, filha, seja feito para contigo como tu me pedistes. Vai, a tua filha já está livre. Quem pode adorar o Senhor? Essa mulher venceu Jesus. Se fosse eu e você, quando Jesus dissesse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia falar: tchau, Jesus. A gente ia embora para casa desistindo de tudo. Mas essa mulher é tremenda, ela sabia tudo de verso. Ela disse: é verdade, mas tem uma coisa que o senhor precisa me ouvir. Os cachorrinhos também comem. Eles não morrem de fome, eles também comem das migalhas. Tudo que eu preciso é de um minuto da tua atenção. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Deixa Deus ser vencido por você. Deixa Deus ser vencido pelo seu coração. Talvez você nunca tenha escutado alguém dizer que Deus foi derrotado. Parece um paradoxo, mas aqui Deus foi literalmente, e Ele continua com o mesmo desejo, que é ser derrotado por mim e por você. Quando a gente dobra o joelho e diz, ó Senhor, olha para o meu filho, olha para a minha filha, olha para o meu coração, olha para os meus pecados, olha para mim, para os meus maus pensamentos, por minhas más atitudes, olha Senhor, olha Senhor, e Ele vai te abençoar. Ou quem pode glorificar o Senhor por isso? Olha que coisa linda. Agora, quais são as armas que vulnerabilizam Deus? Quais são as armas que essa mulher usou para deixar o coração de Deus desse jeito? Quem quer aprender, diga amém. Então vamos lá, olha só. Quais são as armas aqui que vulnerabilizam Deus, cujo Deus não tem escudo? Deus ficou sem proteção contra essa mulher. Essa mulher desarmou Deus, pegou no pé de apoio de Deus e tirou Deus do seu pilar. Como assim, pastor? Ó, a primeira arma que ela usa é a perseverança. É a perseverança. Deus não suporta perseverança. Irmãos, quando a gente invade o céu, Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso. Mateus 15, 22 diz que ela vinha atrás deles dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus está lá na frente, porque os discípulos faziam meio que uma barreira, não deixava ninguém se aproximar dele. Jesus está lá na frente, e lá atrás está eles suportando essa mulher. Nem eles aguentam. Eles mesmo vão a Jesus e dizem, atende, porque a gente não aguenta mais. Oh, tudo que Deus te trouxe para ouvir aqui é isso. Eu estou esperando você invadir o céu, invadir o meu coração. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Os discípulos vão dizer lá em Mateus 15, 23, eles vão dizer assim, atende essa mulher, porque nós não suportamos mais ouvir a voz dessa mulher. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Aí ele diz, buscai e achareis. Aí ele diz, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Deus quer abrir o céu hoje para o teu coração aqui. Quem quer vencer Deus aqui? Então persevere, persevere, não desista só porque você não está entendendo, não desista só porque não está dando certo, persista, perseverança. Olha para essa pessoa do seu lado, diga para ela, vamos ser mais perseverantes? Isso. Segunda arma que vulnerabiliza Deus aqui é um coração quebrantado. Essa mulher aqui, ela descobriu que Deus não consegue ficar de pé diante de um coração quebrantado. Como assim, pastor? Preste atenção. Essa mulher, ela descobre isso. Veja, lá em Marcos 7:25. A Bíblia diz que ela lançou-se aos seus pés e rogava-lhe dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu vejo essa mulher agarrada nas pernas de Jesus e eu vejo Jesus agora desarmando todo o seu projeto, pegando aquela mulher, olhando nos olhos dela e dizendo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. E eu vejo ela olhando para ele dizendo, é, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Aí eu vejo os olhinhos de Jesus terno, cheios de amor, dizendo para esta mulher, você persistiu demais. Eu não resisto, eu preciso te abençoar. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Lançou-se aos pés e rogava-lhe, tem misericórdia de mim. Será que não é o que nós estamos precisando? Deixa eu ver quem pode adorar o Senhor nesta noite. Oh, glória a Deus. Aleluia. O que ela fez nos pés dele? Lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, olha para minha filhinha. Lá em casa eu estou com um problemaço, Senhor. Lá eu tenho minha filhinha não nasceu para ser como ela é. Ela é uma adolescente, ela é linda, mas a vida dela está se acabando, Senhor. A sua existência está arruinada, ela não vive mais a sua adolescência, não vai viver a sua juventude. Aí Deus não consegue deixar de ouvir esta alma quebrantada e atende ela dizendo: Oh, mulher, oh glória, quem pode glorificar o Senhor por isso? Oh, mulher. Hoje Deus quer dizer: ó filho, ó filha, eu conheço a tua dor. Quem pode adorar o Senhor por isso? Essa mulher, ela consegue entrar no coração de Deus, irmãos. E ela me ensina muito com tudo que a gente está vivendo nos dias atuais. Porque nós precisamos entender que Deus não está alheio à nossa dor. Terceira arma que vulnerabiliza Deus nessa mulher é a coragem dela. Ô mulher corajosa, rapaz do céu, que mulher danada. Essa mulher aqui é de uma coragem extraordinária. Esta mulher tem muita coragem. Ela é de uma ousadia fantástica. Por quê? Porque ela sabe que Jesus é Deus. Ela sabe que Jesus é Deus. E lá em Marcos 7:28 diz assim, ó: ela porém respondeu. Irmão, responder para Deus tem que ter coragem. Responder para Deus tem que ter coragem. Essa mulher tem coragem. Ela respondeu para Deus. E o que me impressiona na Bíblia é esse povo que diz: Senhor, eu não aguento mais, me socorre. Porque se o Senhor não me socorrer, eu não vou sair daqui. Eu vou prostrar-me aqui até a hora que o Senhor usar alguém, até a hora que o Senhor falar comigo, até a hora que as minhas lágrimas brotarem, até a hora que o meu coração não te aguentar mais, eu não saio deste lugar até que o Senhor me abençoe, como o Senhor fez com Jacó no Val de Jaboque, como o Senhor fez com Abraão lá no Monte Moriá. Eu não saio da sua presença se o Senhor não me abençoar. Oh, glória! Essa mulher tem uma coragem extraordinária. E Deus, ao invés de se sentir ofendido com este ato de coragem, Deus se sente consternado, com grande desejo de agir para abençoar, como ele fez com ela. Ele olhou e disse: eu não aguento você, mulher. Você é demais. Ele tem o prazer de se voltar a favor daquela guerreira, que eu chamaria de a guerreira da esperança, porque aquela mulher não tinha mais esperança com ninguém. Ela já deveria ter ido os curandeiros e tantas outras, os feiticeiros, agureiros, tudo para tentar libertação para a filha dela, e não conseguiu. Mas ela vem a Jesus e não desiste até que ele a atenda. Pastor, e como é que termina isso? Termina eu dizendo para você três lições que deve ficar para a nossa vida, que essa mulher nos ensina. Primeira delas, primeira lição: Deus é invencível, sim ou não? Deus é invencível, sim ou não? Sim. Deus é invencível, mas estranhamente gosta de ser vencido. Você não entendeu, né? Deus é invencível, mas estranhamente ele gosta de ser vencido por um coração quebrantado, por um coração arrependido, por um coração que um dia fez tanto mal, mas agora está totalmente quebrantado. Você olha a história que eu acabei de falar de Gênesis 32, onde Jacó lutou a noite inteira com o Senhor e o Senhor prevaleceu. Aí Jacó sai como? Jacó sai mancando. O resto da vida Jacó saiu com a marca de Deus, saiu mancando. Eu acho que quando Jacó acordava pela manhã, colocava a perna no chão, ele já lembrava: a marca de Deus, eu tenho a marca de Deus. Olha que lindo que eu estou tentando te mostrar. Jacó, ele sai mancando o resto da vida e Deus diz assim: ai, que derrota feliz. Ele me venceu. Não te deixarei ir se me não abençoares. Deixa eu subir, Jacó, porque a alva já saiu. Não te deixarei se me não abençoares. Aí Deus toca a juntura e diz: seja então, como que é o teu nome mesmo? E aí ele não consegue mais falar que era o irmão, como ele mentiu para o pai dele. Ele diz: Jacó. Ele quebranta-se diante de Deus e Deus diz: não se chamará mais Jacó o teu nome, mas será Israel, pois lutaste com Deus e prevalecestes. Esse Deus que gosta de ser vencido, ele quer ser vencido por mim e por você, na oração, no jejum, na consagração, na entrega a ele, ele quer ser vencido por mim e por você. Quem pode adorar o Senhor nesta noite? Aleluia. Segundo, Deus não muda. Sim ou não? Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e... Deus é o mesmo ontem, hoje e... Interessante, Deus não muda, mas Ele gosta de alterar os seus planos. Eu vou falar de novo. Deus não muda, mas Ele ama alterar os seus planos só para te abençoar. Aonde isso, pastor? Deus disse a Moisés: eu vou destruir esse povo. Moisés olhou e disse: se o senhor for fazer isso, risca o meu nome do teu livro. Aí a Bíblia vai dizer em Êxodo 32:14: e o Senhor mudou de ideia do mal que disse que faria ao seu povo. Ou seja, Deus não muda, mas Ele gosta de alterar planos. Você não entendeu? Eu não sei o que você está esperando lá no teu trabalho, eu não sei o que você está esperando no teu casamento, eu não sei o que você está esperando na tua família, na tua vida espiritual, mas eu sei que hoje Deus quer alterar planos para abençoar a tua vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Escute isso. Terceiro, Deus é todo sábio. Deus é todo sábio, mas gosta de ser chocado com o amor de alguém por outro alguém. Deus está cansado do nosso egoísmo. Tudo que falamos e pedimos é para nós mesmos. Essa mulher não vem pedindo para ela. Ela vem pedindo para alguém que saiu das suas entranhas. Ela vem falando por alguém que foi enviado de Deus para a vida dela. Preste atenção no que eu vou te dizer hoje em nome de Jesus. Essa mulher, ela nunca entrou numa sinagoga. Essa mulher aqui, ela era pagã. Mas ela sabia que só o amor de Jesus poderia libertar a sua filha. Tem gente na sua família dependendo da tua oração. Tem gente que te fez tanto mal e para chegar no céu depende da tua oração. E você só está pensando em você. Tem gente precisando de ajuda e você tem como ajudar, porque você tem intimidade com Deus e você não está vendo isso. Tem gente que pratica tanto mal contra você e você olha para essa pessoa e diz assim: eu quero a distância dessa pessoa. E Deus está dizendo: eu queria que você tivesse proximidade para que eu pudesse abençoar ela através da sua vida. Eu tenho certeza que Deus está falando ao coração de muita gente aqui. Por quê? Olha o que diz o versículo 30. A Bíblia vai dizer no último versículo comigo, olha: e indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Tem pessoas que precisam da intercessão da sua mão. Tem pessoas que precisam da oração da tua alma aos pés de Cristo. Tem pessoas que vai depender da sua oração para ela não ir parar no meio do inferno. Que Deus está dizendo é: se essa mãe desistisse, essa filha poderia morrer endemoniada. Mas essa mãe não desistiu. O que, que Deus está falando hoje para mim e para você? Hoje eu quero pedir ao Senhor que você que está aqui, quando você chegar lá na sua casa, o que você veio buscar de Deus já esteja concedido. E eu sei que essa palavra é profética, porque não era isso que eu gostaria de pregar. Eu gostaria de ter tido tempo para pregar sobre missões e encerrar aquele trabalho. Escute, você está aqui comigo hoje, mas quando você chegar lá, aquilo que você veio buscar já vai estar pronto. Quem recebe isso? Preste atenção nisso aqui. Essa mulher me ensina a ser perseverante. Essa mulher me ensina a não desistir. Essa mulher me ensina que às vezes na nossa vida a gente vai ter que pôr a cara no pó. E não adianta, queridos, a gente maquiar a situação, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta você ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você. Mais importante do que isso é Deus saber que o teu coração está quebrantado como o dessa mulher, que conseguiu colocar os projetos dela na agenda de Deus. Deus conhece a nossa alma. E Deus nos últimos dias tem sentido saudades de nós. Saudades de pessoas que tinham vida de oração e já não tem mais. Saudades de pessoas que se devotavam a Deus, que se entregavam a Deus, que não perdia por nada, nada, um culto, ainda que fosse de criança, ainda que fosse de senhora, mas que sempre desejava estar na casa de Deus, e hoje já não tem o mesmo desejo e a mesma vontade. Tem pessoas em nosso meio que aquilo que era pecado para ele, era pecado para ela, hoje é relativo isso, porque todo mundo faz. Mas eu e vocês não somos todo mundo. Deus está com saudade de cada um de nós. Deus quer ver a gente mais quebrantado. Tem gente deixando de vir à igreja por nada, porque está calor, porque está frio. Tem gente deixando de vir na igreja aprender uma palavra como essa, porque está cansado, porque está cansada. Tem gente deixando, e Deus está dizendo: usa o exemplo dessa mulher, invade a minha agenda, porque eu quero te abençoar. Eu falava na igreja em Botucatu, tem muita gente que deixou o bom hábito de acordar às 3, às 2:30, às 4 da manhã para falar com Deus. E aí Deus vem e diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Deus está com saudade de você no altar dele. Deus está com saudade de você nos pés dele, como esta mulher. Deus está querendo ser vencido por vocês. Quem recebe essa palavra? Então, nesta noite, aprenda isso. Volte. Volte às práticas. Há quanto tempo você não jejua? Irmãos, esses dias eu falei assim para Deus: Senhor, eu vou jejuar. Aí que eu lembrei que eu não podia jejuar naquele dia. Por quê? Porque já era 12:00 e eu ainda não tinha comido nada. Como que eu vou jejuar agora? Vou jejuar porque estou sem fome? Isso é regime. Deus está com saudade de você nos pés dele. Tem muita gente aqui que está me ouvindo, que deixou de fazer aquilo que fazia e parou de praticar o que praticava com Deus. Parou de meditar na palavra, parou de orar, parou de jejuar, parou de consagrar. Só vem aos cultos quando lhe convém, dependendo de quem vai pregar. Queridos, vamos fazer como essa mulher. Vamos sair gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua graça. Se vocês vissem o que hoje nós estamos vivendo em algumas igrejas, você ia saber o quanto você hoje é privilegiado por ter esses homens de Deus ensinando essa igreja, falando da palavra e da maneira que ela está sendo ministrada. Aprenda isso hoje em nome de Jesus. Há um mundo aí fora escasso dessas palavras. Então aprenda, volte hoje. Volte hoje. Não adianta você olhar e dizer: Senhor, eu sou crente, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. O que Deus está interessado é na tua prática diária com Ele. Porque não adianta você conhecer sobre Deus. É preciso deixar Deus estar dentro de você, cuidando de você, se entregando, como Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, quando ele fala: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Nós não podemos pensar em viver só para nós, nós precisamos entender que há a vida eterna, e essa vida eterna está mais próxima do que você pode imaginar. Quem pode dizer amém por essa palavra? Vamos ficar de pé, quero orar com você. Tem um louvor aqui hoje com o grupo de louvor? Tem um louvor? Isso. Vamos adorar a Deus? Quero adorar a Deus com você hoje. E eu quero te fazer um apelo hoje aqui. Essa mulher tinha uma causa impossível. Essa mulher tinha uma causa impossível. A causa dela era impossível para os homens. Nenhum médico poderia resolver, nenhum PPA poderia resolver, nenhum especialista, nada poderia resolver se não fosse Jesus Cristo. Qual é a sua causa impossível? O que hoje você quer apresentar ao Senhor? Você me ajuda, Lucas? O que hoje você quer apresentar ao Senhor? Qual é hoje a tua petição? Como essa mulher fez? Eu te convido e me coloco aqui com vocês. Vamos vir aos pés de Cristo e pedir a bênção dele? Vamos pedir primeiro para ele nos fazer mais crente? Vamos. Vamos falar para ele: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu quero sair daqui melhor do que cheguei. Eu quero sair daqui mais crente. Então hoje, enquanto elas louvam, eu te convido, saia do seu lugar, vem aqui junto comigo. Eu quero orar com você que está vivendo essa causa impossível na sua vida, essa causa tão difícil que só você e Deus sabe. Só essa mulher sabia o que ela estava vivendo. A Bíblia não fala que alguma outra pessoa sabia que ela tinha uma filha endemoniada, não. A Bíblia só diz que ela foi a Jesus. Não aceitou voltar para casa sem uma solução. Importunou, invadiu o céu, invadiu a agenda de Deus. Deus olhou para ela e diz: eu não aguento ver um coração desse jeito. Eu não sei qual é a sua causa, mas eu quero orar por você, crendo que quando você sair daqui e chegar lá na sua casa, como Jesus disse: vai, a tua filha já está liberta, você também vai encontrar essa libertação lá. Então, se você tem essa causa, saia do seu lugar e venha até aqui comigo. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Nós vamos estar orando e Deus vai visitar. Como Deus visitou essa menina, Deus vai visitar a tua casa. Oh, aleluia!
Tudo que eu tenho a te ofertar,
tudo que eu tenho
é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de
Ele nos trouxe essa palavra nesta noite. Ele quer abençoar a nossa vida como abençoou a vida desta mulher. Ele quer hoje receber a sua lágrima, receber o seu coração quebrantado, para dizer: ó filho, ó filha, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou te ajudar,
tudo
eu vou te abençoar.
Eu
estou indo lá.
É um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. De Deus, um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de céu pra
Senhor
nós.
É tão maravilhoso.
Move o coração.
Só o Senhor,
Deus.
Só o Senhor para amar um coração como o nosso. O nosso coração, Senhor, está aqui diante do teu altar. E como o Senhor fez a essa mulher, Senhor, traz, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ao nosso coração a mesma revelação. Nós nos entregamos a Ti, nós nos despimos do nosso eu, nós nos esvaziamos de nós para nos enchermos da Sua glória e Te pedir: visita, Senhor, este lar, visita esta causa desses corações quebrantados aqui, a começar pelo meu. Visita, Senhor, essas causas. Visita agora o lar do teu filho, o lar da tua filha. Visita a família, visita o filho, visita a filha, visita o emprego, visita a saúde. Visita, Senhor, ali, ó Pai, em nome de Jesus, as questões que estão, Senhor, sendo colocadas diante de Ti. E assim como o Senhor disse àquela mulher: Senhor, vai, a tua filha já está livre. Pai, faz isso hoje aqui. Faz essa mãe que está com o coração apertado e perguntando se o Senhor está falando com ela, Senhor, se o Senhor está dizendo para ela, Senhor, faz ela crer nesta palavra. Envia, Senhor, envia a tua bênção. O Senhor conhece neste altar cada lágrima que está sendo derramada. O Senhor conhece cada causa que está sendo apresentada ao Senhor. Eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, Deus, que seja feito assim, como o Senhor fez a esta mulher. Olha para cada um que deu esse passo de fé e muda esta causa, transforma esta causa, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa este lar, abençoa esta vida conjugal, abençoa essa saúde, abençoa, Senhor, esse coração quebrantado. Envia agora, Senhor, o bálsamo, o refrigério, e ouve o clamor deste lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam, por favor, dê um abraço nessa pessoa, diga para ela assim: receba hoje a tua vitória. Isso, receba hoje a tua vitória. Receba hoje a tua vitória. Receba hoje a tua vitória. Oh glória, oh glória. Olha só, nós estamos em 170 pessoas. Queridos, faz assim com as suas mãos, estenda as suas mãos, repita assim comigo: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, faz assim, ó, seja comigo, com o meu lar, com a minha família, com a minha saúde e com toda a amada igreja. De braços abertos, abrace alguém que está do seu lado, diga para ele: foi uma honra ter você aqui do meu lado hoje, adorando ao Senhor.